E começa aqui mais um Beercast, o podcast de cerveja, é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e hoje vou conversar com Carla Danitza, mineira de Belo Horizonte, gestora cultural e sociocultural, com vasta experiência em criação de projetos que conectam cultura, impacto social e políticas públicas. Vive hoje em São Paulo e é a idealizadora de um dos projetos vencedores do edital Fermenta da Ambev deste ano. O Rota da Cerveja Negra, História Cervejeira Afrodiaspórica, visa promover a circulação e valorização da cultura cervejeira diversa, especialmente em espaços liderados por pessoas negras, como cervejarias, bares e outros locais de cultura cervejeira. Muito boa tarde, Carla, e obrigado por ter topado vir aqui conversar comigo sobre o seu projeto.
Ah, Anselmo, eu que te agradeço. Boa tarde. Que bom que a gente vai poder bater um papinho sobre tudo isso. Assim, a gente se encontrou muito recentemente, foi muito legal saber de toda essa história aí que é produzida pelo Beercast. Vamos lá, muito obrigada pelo convite.
Precisava agradecer o Leandro Sequeli, que colocou a gente em contato, né? Lá da Graja Bira. A gente estava num evento na Cervejaria Nacional e eu conheci a Carla lá e soube do projeto dela no edital Fermenta, todo ano promovido pela Ambev, e que visa fomentar aí projetos que sejam do interesse da cultura e do pessoal, das pessoas interessadas por cerveja. Carla, fui
Sim.
pesquisar sobre você, seu currículo. Nossa, você tem uma vasta experiência na sua área de atuação, né? Em criação de projetos, projetos culturais, sociais. Conta um pouco para mim aí como que é o seu trabalho, no que você está envolvida.
Sim. Também tenho que agradecer, Leandro, né? Leandro tem feito pontes muito interessantes. Como você disse, eu atualmente moro em São Paulo, acabei de chegar. Completei 2 anos em outubro, então estou conhecendo as pessoas, estou conhecendo o mercado, porque, como você disse, eu não sou do mercado cervejeiro, eu sou gestora cultural há 20 anos que sou gestora cultural, completados esse ano, então estou muito vinculada a desenvolvimento de projetos de arte e cultura. Projetos que colocam a cultura na transversalidade da educação, do meio ambiente, da tecnologia. Já fiz bienais de arte, festivais que ocuparam as cidades de Belo Horizonte como um todo. Já viajei o país de norte a sul com companhias de dança, de música. Já fiz cinema, artes visuais, uma série de coisas. Se eu for contar só a minha história de 20 anos de cultura, nós vamos fazer uma série de podcast.
É, daria para fazer muitos podcasts, isso é muito legal.
E cheguei à cerveja há 10 anos como paneleira. Faço parte de uma confraria formada só por mulheres aqui em Belo Horizonte, que é a Filha de Ceres. Somos 5 mulheres que a gente faz cerveja há um pouco mais de 10 anos, a confraria, mas eu completo 10 anos em 2025. A gente faz pela alegria de estar juntas. A gente se junta, pensa no estilo, estuda, produz a receita e aquilo é uma festa para a gente. E depois a cerveja vai para o nosso consumo próprio, para os amigos, para as pessoas mais próximas. Até antes da pandemia, anualmente a gente fazia uma festa e convidava todos os amigos e produzíamos toda a cerveja da festa. Depois da pandemia, isso deu uma paralisada, mas ano que vem a gente já está programando uma nova festa aí de retomada. Então, estou na cerveja há 10 anos, mas por diversão.
Você estava me contando que você mora em São Paulo, mas agora você voltou para Belo Horizonte justamente por causa da produção de cerveja, do grupo.
Exato, exato. Nós fizemos há um pouco mais de um mês uma APA e eu vim num bate-volta só para fazer o engarrafamento e voltar com as minhas garrafinhas para São Paulo. Então, amanhã, sábado, nós nos reuniremos para fazer esse engarrafamento. E é sempre um momento muito agradável porque a gente está. Acredito que as pessoas devem ter a dimensão imaginária do lugar. A gente está muito próximo do Mineirão, que é o nosso estádio de futebol. numa casa que é quase um sítio na região da Pampulha, que também é uma região bem conhecida em Belo Horizonte. Então, vira uma celebração em vários sentidos, né? A celebração da produção da cerveja, a celebração do encontro, a celebração de estar numa região muito agradável de Belo Horizonte, vendo lá a nossa arena de futebol, às vezes até acompanhando a festa de quem está torcendo.
A cerveja, essa é uma das principais qualidades da cerveja, né? É reunir pessoas. As pessoas, eu sempre falo isso no programa aqui, as pessoas adoram festival, né? O evento de cervejeiros, e fica aquela história do, ai, que cervejas vão estar, qual a cervejaria, vou ter oportunidade de beber tal cerveja. Eu acho isso muito legal, né? A gente se interessar pelo festival por causa dessa coisa da novidade, da gente ter acesso a cervejarias que às vezes a gente não tem em outros momentos na cidade onde a gente mora. Mas eu ainda acho que o mais legal de eventos é você poder encontrar pessoas que você tem dificuldade de encontrar no dia a dia, né? Porque você nunca vai para um bar com 200 pessoas, mas os eventos reúnem gente. E as confrarias, os grupos, né? As pessoas que se unem para produzir cerveja, tem esse espírito. Você não está lá só por causa da cerveja, você está lá por causa de todas aquelas pessoas que se encontram ali ao redor da cerveja.
Exatamente. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, mas essa condição celebrativa de festejar, né? Festejar as variadas possibilidades de encontros da vida, a comensalidade, a hospitalidade, isso está muito vinculado na própria história da cerveja. Quando a gente olha para a nossa história brasileira, por exemplo, samba, cerveja e futebol sempre estiveram juntos, por exemplo, isso é um momento de festa. A cerveja está dentro dos nossos eventos, dos nossos encontros. E nos festivais cervejeiros, eu, como uma pessoa que o frequento simplesmente para conhecer rótulos novos, no sentido de que não estou ali numa perspectiva de mercado. É um momento que eu celebro sem ficar preocupada com o dia de amanhã.
Qual que é tua função no coletivo? Você faz de tudo um pouco. Qual o seu trabalho preferido aí na produção da cerveja?
Sim, na confraria nós temos uma técnica cervejeira, que é a Sinara Gomes. Sinara, há alguns anos, produziu o rótulo próprio, tem uma história familiar de quase 20 anos na cerveja aqui em Belo Horizonte. Nós temos uma química, uma professora de uma escola técnica de Belo Horizonte que atua nessa perspectiva, uma gastrônoma, uma pessoa da educação física aposentada que tem todo o tempo do mundo para descobrir as receitas. A gente fala que ela é a nossa bruxinha e ela é a que faz as pesquisas, elaborações, às vezes você chega lá e ela tinha testado ao longo da semana produzir um whisky, porque ela
Olha
tem esse
só.
tempo. Então, nós temos essa variedade e eu entro como uma pessoa que estou ali auxiliando, aprendendo, mas principalmente trabalhando na perspectiva de divulgação. De contar um pouco o que é a história desses encontros, de encontrar outros paneleiros, de encontrar outros cervejeiros e ir bem na perspectiva da celebração que existe. Então, eu vinculo a minha experiência de mais de 20 anos em produção cultural, em gestão cultural, a essa celebração que é a produção de cerveja e a história da cerveja.
Muito legal. Você vai trazer a cerveja para São Paulo? Olha, eu já me
Vou,
convidando aí para experimentar a
vou.
sua cerveja.
Vou, pode colocar na lista, porque eu vou levar a nossa receita, que é aquela que a gente já tem domínio total dela, assim, então fica uma cerveja muito saborosa.
Legal, muito bom. Ó, Carla, falando agora do edital Fermenta da Ambev. Esse é um projeto que você já existia, você bolou ele especialmente para poder participar do edital. Como foi isso?
Eu me interesso muito por pesquisa, né? Já compus vários grupos de pesquisa. Aqui em Belo Horizonte, fiz parte de grupos que fizeram pesquisas relacionadas a entender a presença das pessoas negras na construção da cidade. Belo Horizonte é uma cidade, planejada. Durante muito tempo, fiz parte de um laboratório de pesquisas poéticas da Escola de Belas Artes de Minas Gerais, da Universidade do Estado de Minas Gerais, a Escola Guinhar. E esse universo, para mim, é um universo que me desperta curiosidade e tranquilidade. Sabe aquela coisa que você faz, que você fala assim: nossa, eu gosto muito de fazer isso. Eu gostaria de parar tudo que eu faço à minha volta e vou fazer isso. E por estar inserida nessa perspectiva que é mais celebrativa, a curiosidade de buscar histórias acaba sendo algo que eu posso fazer sem uma obrigação. Não é o meu trabalho, não é o que vai me colocar numa perspectiva de relacionamento comercial. Eu tenho um momento de prazer fazendo isso. No início do ano, eu fiz um curso online da Academia da Cerveja, na Ambev, e o primeiro bloco era um bloco de história da cerveja. Quando as meninas que estavam fazendo isso, né, as mulheres que estavam contando essas histórias, começaram a contar, me despertou uma curiosidade para puxar outros fios e aprofundar um pouco mais, porque tinha uma história ali, não dita em profundidade, mas falando sobre a presença da produção cervejeira na África. Eu falei, vou puxar esse ponto. E comecei, o primeiro artigo que eu achei foi um artigo em que contava do Egito, 5 mil anos, com a primeira fábrica cervejeira, produzindo um volume considerável de cerveja há 5 mil anos atrás. E comecei a buscar documentos, buscar publicações, buscar histórias que contassem da cerveja a partir do seu contexto africano, até ela atravessar a Europa, a América e chegar no Brasil. Então, a primeira coisa que eu fiz foi uma série de três artigos, que eles foram publicados pela revista Bantamen, que é revista não, pela plataforma Bantamen, que é uma plataforma luso-africana, ou seja, ela dialoga com todos os países da língua portuguesa. E a partir daí eu falei, tem mais coisa nisso aqui, eu quero seguir investigando. Quando surgiu a proposta do edital Fermenta, eu entendi que eu poderia usar as minhas habilidades de desenvolvedora de projetos, né, de pessoa que elabora projetos, e aplicar um projeto que fosse meu para dar um escopo maior para essa investigação. Submeti o projeto, bem confiante, por entender que era um projeto bem escrito na perspectiva da elaboração de projetos, e acabou dando muito certo mesmo. Foi muito legal participar de tudo, não só pela dinâmica do processo seletivo, que eu conheço bem por ser uma pessoa que também seleciono projetos culturais em editais para diversas instituições, mas pelo perfil de ser um universo novo, né? Era a primeira vez que eu estava ali lidando com aquela forma de participar de uma concorrência, e uma concorrência que na sequência teria uma votação popular. E aí a votação popular foi a coisa mais incrível que eu já vivi nos últimos tempos, assim. Quando eu vi, eu tinha uma rede à minha volta tão motivada e engajada que eu mesma comecei a receber o meu pedido de voto. Porque nós fomos distribuindo para vários grupos, né? Eu participo de muitos grupos, de alguns coletivos, e no momento eu recebi: vote nela, eu conheço, ela faz um trabalho incrível. Eu falei: eu sei, sou eu.
Deu a volta e chegou em você de novo.
Pois é, isso mostra uma potência de engajamento, né? Quando a gente está falando de mobilização pelas mídias, quando a coisa volta em você, significa que ela está
Isso.
circulando de fato. Isso me trouxe um convite para uma reportagem no jornal de grande circulação de Minas Gerais, que foi muito legal, num jornal, maior jornal português, que também foi muito legal. E na própria Bantamman, que eles se sentiram, eu escrevo para Bantamman, né, mensalmente, colaboro com eles, mas eles se sentiram à vontade em mobilizar a comunidade portuguesa. Então, além de mobilizar a comunidade local, as pessoas que eu conheço, ainda mobilizei outros países aí, mundo afora, foi muito bom.
O Bearcast já tem mais de 10 anos, né? Quase 600 episódios. No começo, no início do Bearcast, há 10, até por menos tempo, né? Eu cheguei a questionar o pessoal que estava envolvido com cerveja, principalmente quem viajava, quem escrevia ou produzia conteúdo a respeito de cerveja, perguntando assim: por que que nós temos tão poucos negros? Eu não consigo trazer negro para participar do programa que estivesse trabalhando com cerveja, né? Não fosse, não desvalorizando o trabalho, mas assim, a gente encontrava o pessoal como assistente em alguma fábrica. Eu queria conversar com algumas pessoas que fizessem parte de processos decisórios, que tivessem envolvidas com a produção de cerveja em outro nível, falando da cerveja em si. E esse era muito difícil de encontrar, né? Você tinha que ficar lá cavando para alguém te indicar alguém para vir participar do programa. Mudou, e eu entrevistei diversos negros. Não só para conversar a respeito de temas relativos ao envolvimento social, né, racial dentro da cerveja, mas também para falar só de cerveja, de um modo geral. Hoje, como você vê isso, né, pensando na rota da cerveja negra e do modo como o negro aqui no Brasil, ou fora do Brasil, porque o seu projeto também fala da África, dos Estados Unidos também, as pessoas estão mais envolvidas com a produção, com o mercado, com a cultura cervejeira?
As pessoas estão envolvidas há muito tempo, Anselmo. O que a gente esbarra e vai esbarrar, seja no mercado cervejeiro, seja em qualquer outra indústria. Eu, por exemplo, né, que venho do mercado das artes, dentro do próprio universo das artes, mesmo que a gente tenha uma diversidade cultural muito maior, né? Porque a diversidade das expressões culturais brasileiras, elas falam dos diversos povos. O lugar de tomada de decisão, o lugar onde a criatividade é o que evidencia as populações negras, as populações indígenas, aquelas que são conhecidas como minorias, mas na verdade são minorizadas, né? Porque numericamente somos muito maiores. Esses espaços, eles não são, eram muito menos, né, há quase 10 anos atrás, mas continua sendo, eles não são espaços onde essa presença vai ser contínua. A gente costuma dizer que há, inclusive, um teto de vidro para a gente, que é aquele em que você enxerga o que está à distância, mas quando você chega em determinado lugar, você bate em algo que é uma barreira intransponível. Então, você tem muitos profissionais, excelentes profissionais, profissionais muito bem qualificados, mas a sociedade composta da maneira que ela é, ela não abre o espaço, de forma tão ampla como ela abre para outros grupos, né? Sabemos todos, principalmente a partir de 2020, onde a temática da questão racial é muito mais debatida, sabemos todos que vivemos numa sociedade centrada num racismo, não só num racismo estrutural, mas também num racismo institucional, num racismo individual, que acaba construindo esses tetos de vidros, construindo barreiras, construindo portas que muitas vezes são intransponíveis. O que a gente vem fazendo é se associando a coletivos, criando maneiras de estar mais presente, questionando esta ausência, nos apropriando da própria constituição econômica que a sociedade vai construindo para que essa presença seja, mais permanente. Não é sobre não haver profissionais ou não haver interesse. É sobre oportunidades e oportunidades que precisam ser construídas de diversas maneiras. A partir de 2020, como a gente tem uma mobilização muito intensa em torno do caso do George Floyd, a gente começa a discutir mais abertamente. E isto intensificou algo que já vinha sendo construído principalmente dentro das empresas, que era uma discussão a partir do ESG, que é ambiente, social e governança, que são diretrizes que vão, principalmente para as grandes empresas, definir como que elas vão se configurar nas bolsas de valores. Isso vinha de responsabilidade social em algum momento, vinha com outras terminologias, mas mais recentemente como ESG. Isso fez com que as empresas começassem a ter responsabilidades que trouxessem outros perfis mais diversos para dentro dos seus espaços. E quando você faz isso se reflete na sociedade. E foi o que aconteceu entre 2020 e 2023. Por isso que nesse espaço muito curto de 3 anos, a gente começa a conhecer mais pessoas. Porque as pessoas ganharam novos espaços, ganharam novas entradas. Ainda é uma realidade que não são volumosos os números de tomadores de decisão, não são expressivos os números de donos de cervejarias ou de pessoas que têm seus próprios negócios e esses negócios funcionam de maneira lucrativa, mas é algo que está acontecendo. Arrefeceu um pouco desde 2023. Agora nós temos uma nova temática, que são as questões climáticas, e como a gente sempre oscila entre os temas, né, porque são tantas urgências na nossa sociedade, alguns vão sendo substituídos por outros, assim. Mas é uma temática que ela não pode deixar de existir dentro dos espaços, porque ela garante mobilidade social, mobilidade econômica, ela garante, ao invés de sobrevivência, como é o que a gente na maioria das vezes passa, ganha vida de fato, existência de fato, né? Porque você, ao se mover economicamente, você transforma o seu próprio entorno. Então, não podemos parar.
A rota da cerveja negra, ela já existe ou é algo que você pretende descobrir no seu trabalho de pesquisa e no seu projeto?
Nas pesquisas que eu fiz inicialmente para a constituição dos artigos, eu já identifiquei um grupo considerável. E também já conhecia, né, algumas pessoas por estar inserida, mesmo sendo paneleira, mas estar inserida nesse universo ali pelas bordas, né? Conhecendo as pessoas pelo encontro e pela celebração e não pelo mercado, mas conhecendo as pessoas. Já há uma identificação inicial. A rota, ela vai acontecer da seguinte forma: a primeira etapa é ampliar esse mapeamento, ou seja, um processo de cartografar mesmo, entender onde essas pessoas estão. Em um segundo momento, eu vou visitá-las e ouvir sobre a história delas. E ouvir sobre a história delas vai ser desde um formato de áudio, né, de captura das falas, porque é uma cartografia sonora, ou seja, você vai abrir um mapa, nesse mapa vai ser identificado aquele cervejeiro, aquela cervejeira, seja ele mestre, sommelier, dono de uma cervejaria, e lá você vai ouvir. Clicando no botão, você vai ouvir as vozes dessas pessoas contando histórias. A gente chama isso dentro de arte de mapa sonoro. E aí, hoje, se eu tenho mapeado 15, 20, esse mapeamento ele vai aumentar um pouco mais a partir do momento em que eu começar o meu processo de continuação da pesquisa.
Carla, você tá sozinha nessa empreitada? Tá tocando o projeto com mais alguém? Como que vai ser?
Como idealizadora, sim, mas é um projeto que tem outras pessoas envolvidas, que são pessoas que vão estar nas mídias sociais, nos registros, na produção executiva. Tem uma série de pessoas negras que estarão comigo, em sua maioria mulheres. E aí eu estou fazendo essa marcação, que eu acho que ela é importante, para que a gente faça aquilo que dissemos agora há pouco sobre dar visibilidade aos diversos profissionais das diversas áreas que são pessoas interessadas em cerveja, mas não necessariamente são parte do mercado cervejeiro. Então, o quanto eu puder agregar essas diferentes pessoas, elas estarão junto comigo no projeto.
Legal. Como que você pretende executar?
Como eu te disse, ele começa por uma pesquisa cartográfica, né, de identificação com base em formulários de pesquisa mesmo, para que eu identifique, para além dos que estão identificados hoje, outras pessoas que estejam dentro desse universo que eu restringir aí para pesquisa, cervejeiros, cervejeiras, sommeliers, donos de espaços. Depois desse momento de pesquisa, identificação, abordagem das pessoas para entender o interesse delas em compor esse mapeamento, eu parto para a execução, que é o desenho deste mapa. Por onde ele vai passar e como que ele vai percorrer? Quais são os lugares que eu vou viajar com uma equipe enxuta, mas que vou fazer essa viagem para encontrar essas pessoas, conhecer os espaços delas. Depois a gente segue para um terceiro momento, que é o de visitação a esses lugares. Onde, além de conhecer estruturas, caso esse espaço tenha de fato uma estrutura, eu também vou convidar outras pessoas para que a gente possa conversar ali sobre o mercado cervejeiro como um todo. Aí sou eu apenas fazendo um convite, não eu apresentando, né? Vou convidar pessoas da cidade para que elas possam falar da realidade local. Porque, Anselmo, quando eu trabalho com projetos, e como eu trabalho com projetos culturais, socioculturais há muito tempo, um dos meios mais essenciais é que a gente lide com as realidades locais. Então, envolver de diversas formas quem está naquele local, para além do convidado principal, sempre é um dos objetivos daquilo que eu constituo dentro dos meus projetos. Então, chegando ao local, haverá esse convite. É um convite de celebração também, porque é em torno da cerveja, e aí é a cerveja como produto de mercado, mas produto de estarmos juntos festejando algo. Volto para São Paulo com toda essa rota. Esta rota ela vai acontecer no Brasil presencialmente e na África. E alguns países da África e alguns países dos Estados Unidos e América Latina online, numa conversa online. Junto tudo isso e condenso dentro de uma plataforma esses encontros. E aí as pessoas poderão acessar e entender onde estão essa diversidade.
Qual vai ser o resultado final? A gente vai ter, eu vi que tem o conteúdo de áudio, vai ser como podcast? Vai ter outras coisas de audiovisual também? O que que vai gerar?
Ele gera um mapa sonoro, que é uma plataforma em que você acessa, visualiza um mapa, clica lá naquele pinzinho, igual o mapa de localização que a gente utiliza. Não vou fazer
Sim.
merchan. Você clica naquele mapa e você vai saber um textinho, quem que é aquela pessoa, onde ela está localizada, e vai ouvir ali um pouco das nossas conversas. Ele gera um conteúdo de áudio que vai ser duplicado dentro de um podcast, mas muito mais como garantia de acessibilidade, caso as pessoas não possam, né? Porque o mapa acaba que ele necessita muito mais especificamente de você sentar à frente a um computador e ficar ali brincando com aquilo. Mas caso as pessoas queiram só ouvir a história, esse áudio vai ser replicado dentro de uma plataforma de um streaming para podcast também. E esse é um projeto maior, né? Porque uma pessoa da gestão cultural nunca faz um projeto pequeno.
Imagina.
Esse projeto, a rota que passou pelo edital do Fermenta, ela é a segunda etapa, porque a primeira foram os artigos, mas eu já tenho desenhado e submetido em leis de incentivo um projeto de documentário, para que aí a gente possa fazer uma circulação maior, pisando em solos africanos, pisando em solos americanos. Isso tudo depende de um financiamento, mas isso
Sim.
já está, em andamento. E como é um projeto, ele tem início, meio e fim, eu pretendo, ao final disso tudo, condensar isso dentro de uma escrita e lançar uma publicação sobre toda essa história, todo esse percurso, todo esse encontro. E por que isso, Anselmo? Em 2018, eu tive a oportunidade de compor uma equipe que fez aqui na cidade de Belo Horizonte uma exposição de médio porte dentro do que nós chamamos aqui de Museu da Cidade, que é o Museu Abílio Barreto. O Museu Abílio Barreto, ele está inserido naquilo que é o marco de construção de Belo Horizonte, porque a casa que é resquício de um curral del-rei, porque éramos um curral del-rei, né, como nome, e passamos a ser Belo Horizonte na medida em que fomos uma cidade projetada. Em 2018, nós fizemos uma exposição contando a história da população negra que já residia aqui e que contribuiu também para toda essa construção, e que ao longo de mais de 100 anos, que é o que Belo Horizonte tem, sempre ficou invisível. As histórias nunca foram conhecidas. Participar daquilo me levou para um lugar do quanto era importante a produção de memória, o quanto que é importante que nós materializássemos as nossas presenças de diversas formas. Quando eu estou fazendo toda a pesquisa para escrever o artigo inicial, que é contando Cerveja, uma história negra, africana e afrodiaspórica, é muito difícil você encontrar resquícios da presença da população negra na produção cervejeira, principalmente no Brasil. O Brasil tem um histórico de apagamento dos seus das pessoas e de toda a documentação que conte outros momentos da sua própria história, e entender o quanto é importante construir hoje para o futuro foi algo que me despertou quando eu chego no finalzinho do artigo. Eu espero que você tenha tido a oportunidade de ler, se não, eu encaminho para que você faça isso. No finalzinho, eu consigo identificar com os materiais que eu consegui acessar e com algumas entrevistas orais. Existe uma história desde 2004, 20 anos, de pessoas negras que estão produzindo suas cervejas, mas elas ficaram desconhecidas. Então, se nós formos colocar na perspectiva de produção documental, na perspectiva de produção de memória que conta o presente e um passado de 2 décadas, nós já temos uma história negra materializada, documentada. Nós não temos a mesma história que toda outra população, principalmente a população branca, principalmente a população do sul do país, tem como registro, porque isso não era e nunca foi uma prática da sociedade brasileira. Fazendo as pesquisas, por exemplo, eu encontro informações de uma primeira fábrica cervejeira em Recife, que vem junto com Maurício de Nassau, com a Companhia das Índias, lá em 1640. Nos documentos secundários, eu consigo identificar a presença de pessoas negras participando desse processo de produção cervejeira. Mas eram pessoas escravizadas. Então, o saber produtivo estava presente, mas não era um saber que nos Estados Unidos, por exemplo, se constituiu de outra forma, onde as pessoas puderam produzir e puderam comercializar. E tem um rastro histórico material desta presença. Como, por exemplo, na família de Thomas Edison, que é um dos presidentes dos Estados Unidos que desenvolveu a Constituição Americana, havia uma pessoa escravizada, mestre cervejeira, reconhecida pela família como tal, enviada para outros países para fazer os estudos, tanto em gastronomia quanto na produção cervejeira, e há uma materialidade escrita sobre isso. Dentro dos documentos da fundação da família, você vai encontrar um registro sobre isso. Então, minha intenção com a rota, com esse projeto que se inicia com uma pesquisa, com um artigo e que vai culminar em uma escrita, é produzir materialidade, produzir memória.
A gente gosta de contar isso amplamente quando a gente vê a literatura ou conversa com as cervejarias que contam a sua história. Aqui no Brasil, tenta-se identificar a cultura cervejeira local como de origem europeia, né? E agora com uma influência americana recente, mas se esquecem de outras origens e muita gente importante que contribuiu para essa diversidade, fazer a cerveja ser importante localmente ou mesmo dentro do modo como a gente vê a cerveja no Brasil.
Queria só te dizer um ponto que eu acho que isso é fundamental para a gente falar um pouquinho mais, Anselmo. Sim, nós vivemos essa constituição histórica que conta a partir de uma perspectiva eurocentrada, mas hoje, se a gente pegar, por exemplo, toda a movimentação que está sendo feita para essa identificação de uma brasilidade, de entender o que que é tudo aquilo que a gente produz na terra e quando isso se encontra com o produzir cerveja, nós estamos falando de uma diversidade de povos. A gente está falando do indígena, por exemplo, com o Cauim, a gente está falando com as populações negras, que também trouxeram tanto do continente africano, mas também da presença nisso que a gente chama de uma diáspora. Vários conhecimentos sobre folhas, frutos, raízes, ervas e tudo mais. Isto significa que você está convocando a brasilidade, mas também você está convocando a diversidade de povos. E não dá para você querer construir uma história de brasilidade novamente excluindo esses povos. Então, é o momento mais ideal para que a gente comece a contar essa história de fato como ela é, de fato com a presença diversa que ela tem. Como que você desenvolve tantas pesquisas? Como que você fala sobre o Cauim, por exemplo, e não tem a presença indígena?
Sim, é verdade. Se isso é tão aceito e difundido na gastronomia, né? A gente entende, né? O uso da mandioca e o produto da terra como origem indígena dentro da gastronomia, mas a gente acaba não percebendo às vezes disso dentro da cultura
Não
cervejeira,
trazendo
né?
para perto, não trazendo para junto. Porque se você for olhar para o norte do país hoje, onde as pessoas, inclusive, estão saindo do Sudeste para buscar nas fontes de lá, é uma população indígena, em sua maioria, é uma população negra, em sua maioria, e é uma população branca, porque o Brasil é constituído desse encontro. Então, faz muito mais sentido que você traga para perto quem de fato tem o domínio desse saber e há marcas que fazem isso com uma consciência e uma preocupação com as comunidades, e esses exemplos deveriam ser seguidos de fato. Então, é a nossa oportunidade de expandir essas participações. Porque nós estamos vivendo, e aí sou eu ouvindo, porque não sou do mercado, tá? Se eu estiver falando besteira, já peço desculpas a todos. Mas a gente tem ouvido de maneira recorrente sobre todo o contexto de um mercado cervejeiro, principalmente da cerveja artesanal, que tem sofrido muitas dificuldades de manutenção. Muitos lugares fechando, pessoas descontinuando seus negócios. Mas, ao mesmo tempo, você tem um outro oceano pronto para ser desbravado. Esse outro oceano que está pronto para ser desbravado, tem pessoas que podem ser trazidas para perto e para junto. Se eu vou falar de frutas, flores, ervas brasileiras, vamos trazer quem sabe? Vamos trazer quem tem domínio de uma outra forma sobre esse saber, que não é só o domínio industrial, do processamento industrial, mas o conhecer de fato o pisar a terra.
Você colocou aí em dúvida se você tivesse falado algo que não é correto, mas o que você disse sobre o mercado é exatamente isso. A gente está nessas duas fronteiras aí, no momento de dificuldade de mercado, né? Com as cervejarias passando problemas para poder vender a sua cerveja para o consumidor final. E do outro lado, a busca por uma brasilidade, né? O modo como se produz, se usa os insumos da terra de cada região, né? De ter o terroir brasileiro para cerveja, e identificando esses lugares e inserindo as pessoas que fazem parte dele. Eu acho que aí o seu projeto é muito oportuno, né? Porque vem de encontro com essa ideia de encontrar as origens. Como que funciona? A Ambev, ela financia o projeto e depois ela dá algum apoio ou dali em diante é por sua conta?
Por minha conta. O edital ele funciona com um montante. Esse montante vem para aquelas pessoas, foram cinco selecionados, né? Cinco grupos selecionados, que é uma coisa importante a frisar. Eu sou a única mulher negra sozinha selecionada. Foram cinco projetos selecionados, cada projeto ganha o mesmo, recebe o mesmo montante de recurso. Esses recursos chegam para a gente, nós temos 6 meses de execução do projeto, ou seja, de janeiro, a partir de janeiro, conta-se 6 meses para finalização. Esta execução, ela é toda feita por cada proponente desse projeto. Nós temos compromissos contratuais, mas não temos compromissos de entregas que não sejam aquelas entregas que estavam previstas, né, na hora da submissão da proposta. Tem todo um controle de prestação de contas, de acompanhamento, mas não tem ações secundárias. Pelo menos até aqui não tem isso definido contratualmente, não tem dito no próprio edital ou qualquer outro comunicado da Ambev. Eles transferem um recurso, nós executamos o projeto, prestamos contas e isso que foi desenvolvido é um produto nosso. O que a gente faz, e isso é comum a qualquer edital, nós cedemos o direito de imagem caso eles queiram fazer divulgações, né, e dizer mais sobre o projeto. Inclusive, é uma experiência bem específica, né, de fazer todo esse processo com a Ambev, porque eu, como sou uma pessoa especialista em ESG, e estudo atualmente ética em negócios, eles fazem um processo muito transparente, um processo com diretrizes muito bem definidas, orientadas. Me deixou muito à vontade, assim, saber onde eu estava indo. Foi bem legal.
É importante você dizer isso, sabe? Porque eu já conversei com pessoas que participaram e apresentaram projetos em outras edições e a gente não tinha esse olhar de especialista. Deu uma coisa que eu sempre falo no começo do programa e acabei não falando lá, que é a respeito da sua formação, da sua bagagem para trabalhar no que você está se propondo exatamente também nesse projeto, né? Qual é a sua formação, Carla?
Eu sou formada em gestão das organizações da sociedade civil, ou seja, gestão do terceiro setor. Sou especialista em gestão cultural, em stakeholders e ESG, que é o que eu venho repetindo aqui. Atualmente estudo também como especialização ética em negócios. A minha formação profissional está toda envolvida em gestão. Gestão vinculada à arte e cultura, mas também à economia criativa como um todo, por isso que a cerveja está ali dentro como um lugar de celebração.
Como que a gente vai poder acompanhar o seu trabalho, né? Vai ter um site disso? Você vai publicar nas suas redes sociais? Como que as pessoas podem te contatar? Depois de ouvir esse programa, eu imagino, ou nos outros que você está participando, porque agora você vai ser chamada para participar das coisas. E deve ter gente que vai se oferecer. Falou assim: olha, eu produzo minha cerveja aqui no interior de algum lugar, e às vezes você nem sabia que tal coisa existia. Como que vai funcionar para as pessoas te contatarem para isso?
Eu espero muito que elas façam esse contato comigo, assim. Já tem acontecido, isso tem sido muito legal. Toda essa primeira movimentação já trouxe muita gente para pé. Eu estou como Carla Danitza nas redes, na atualidade. Eu utilizo mídia social, Instagram e LinkedIn, principalmente. Vai haver um conjunto aí de multiplataforma também para o Rota. Esse projeto começa em janeiro, então é em janeiro que eu começo a disponibilizar os canais de acesso ao que está acontecendo, de divulgação e de publicização de todo o desenvolvimento da Rota. Mas hoje, Carla Danitza, pode bater Carla Danitza aí no, nas ferramentas de busca, que vocês vão me encontrar com muita facilidade. Eu escrevo para Bantam, como eu disse, né? Escrevo mensalmente, então também na Bantam estou lá como colunista, vocês me encontram lá. Eu acho que eu posso deixar com você todos os links, todos os contatos, e fica no descritivo, né?
Sim, vai estar lá no nosso post no site do Beercast, vai ter todos esses links que a Carla disse aqui. Você tinha me dito, eu perguntei, acho que em off, a gente não estava gravando ainda, sobre a origem do seu nome, como que era o jeito certinho de pronunciar, porque eu achei que era um nome muito lindo e incomum. Como que é a origem mesmo?
Danitza, eu tenho um nome composto, Carla Danitza, todo mundo acha que é o meu sobrenome, mas não é.
Inclusive eu achei que
E
era.
todas as pessoas acham. E fazendo buscas para tentar entender, né, porque é uma curiosidade que eu tenho desde sempre, eu identifiquei que é um nome iugoslavo. Não sei identificar hoje qual parte da Iugoslávia, depois que ela é dissolvida, né? Mas é um nome iugoslavo que significa estrela da manhã. Sou uma pessoa muito feliz com esse nome. Eu acho que minha mãe foi muito precisa. Meu pai queria que eu me chamasse Maria Vitória, mas a minha mãe não quis, então me deu esse nome e eu gosto dele desde que eu entendo o que que ele significa. Eu digo sempre que eu sou Carla Danitza de verdade.
Legal, e é mesmo. Talvez nós estamos um programa só com áudio aqui, mas a Carla é uma pessoa de luz, né? Iluminada aí como a estrela da manhã. Carla, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Algum recado final?
Bem, que pena que a gente está terminando. Adorei a conversa. Sou, como você mesmo viu aí, uma pessoa que adora um bom papo, adoro sentar no boteco, tomar cerveja e conversar bastante. Eu quero, inicialmente, Anselmo, agradecer uma pessoa muito especial nessa história toda. Eu já falei o nome dela aqui, que é a Sinara Gomes. É a Sinara que eu olho para ela e penso, eu quero contar muitas histórias, porque a história da Sinara com a cerveja é uma história que tem alguns anos, alguns pares de anos, e tem uma paixão ali junto com a música, porque ela é uma cantora de samba. Então, quero agradecer a ela inicialmente, porque se hoje eu estou aqui, se hoje estou mobilizando tudo isso, é um reflexo do nosso encontro, da nossa amizade. As meninas da confraria que vou encontrar daqui a pouco, Confraria Filhas de Séries. Que bom que a gente se reúne há quase 10 anos em frente a um caldeirão para fazer cerveja e ser feliz. Nada mais do que isso, assim, isso me enche de alegria, me enriquece muito como pessoa e me desperta cada vez mais curiosidade para esse universo. Não me vejo como uma pessoa inserida dentro do mercado, como profissional que comercializa, cerveja, mas me vejo como uma pessoa que vou sempre que possível contar as diversidades das histórias, assim, porque acho que é uma riqueza imensa, não só na perspectiva das celebrações, mas, como eu disse, também na produção de memórias sobre tudo que somos e como que a gente constrói cada dia histórias múltiplas e histórias diferentes. E, por fim, te agradecer imensamente por esse convite. A gente se esbarrou, né? Você disse lá na Cervejaria Nacional, que foi um dia incrível, inclusive, conheci muita gente que foi muito calorosa, assim, na recepção. A gente se viu uma vez e já estamos aqui nessa conversa muito agradável. Então, te agradeço por esse convite, por esse espaço. Espero que, de fato, esse podcast, essa conversa chegue bem, chegue muito bem nas pessoas. Eu vim para somar, eu vim para contar outras histórias.
Eu desejo muito sucesso ao seu projeto, que corra tudo bem, você consiga cumprir todas as suas metas pessoais aí e que isso contribua para aumentar a diversidade, a inclusão e registrar a presença dos negros na cultura cervejeira no Brasil. Tenho certeza que com o seu empenho aí vai dar certo e eu estou torcendo por isso.
Eu tenho também que agradecer, não posso esquecer a partir de agora, agradecer a Ambev e a oportunidade de participação no Fermenta, né? Isso vai acontecer porque eles têm aí um edital que acolhe outras pessoas que não aquelas que já estão dentro de uma realidade cervejeira.
E como a gente já viu, a Carla acabou de falar, ela é especialista, ela entende do que está falando e a Ambev faz um edital sério, um trabalho sério e bem organizado. É muito bom saber isso. Parabéns também aos outros projetos que foram escolhidos lá, que a Ambev fique satisfeita e continue financiando isso, que é tão importante para a gente registrar e divulgar a cultura cervejeira. É do interesse de todo mundo que se interessa por isso e dessa conjunção de pessoas em volta de algo que a gente gosta tanto. É, quero agradecer também aos ouvintes do Beercast, especialmente aos patronos que continuam ajudando o Beercast a manter seus servidores ativos e pagar as despesas que a gente tem aqui. O pessoal que financia o Beercast através lá do Apoia-se, apoia.se, tem lá Beercast Brasil. Obrigado a todos vocês que continuaram lá patrocinando o Beercast nessa nova fase. Continuem nos acompanhando, estamos aí nas redes sociais divulgando os novos episódios. Obrigado mais uma vez à Carla por ter disponibilizado esse tempo diretamente lá de Belo Horizonte. Boa sorte nos projetos e boa cerveja pra gente, viu, Carla? Beijo, obrigado a todos. Tchau.
Beijo, obrigada.